A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Curitiba da Samba, comigo, Lucas Cavanha.
Salve, salve, meu povo! Pode abrir a roda que tá chegando aquele momento na Rádio Cultura de Curitiba, 930M, a mais livre de todas, onde toda a família curitibana se encontra. É hora da gente cair no samba com mais uma edição do Curitiba da Samba, aqui na Cultura 930AM, comigo, Lucas Cavanha, e que a gente tenha uma tarde rodeada de muito samba nessa quarta temporada que já começou em clima de muita festa. Afinal de contas, o Curitiba da Samba tá indicado no Prêmio Profissionais da Música 2019. Então a gente está lá concorrendo com um bando de gente da melhor qualidade do cenário todo da cadeia musical. E até o dia 28, para você que se inscreveu antecipadamente, vocês também podem votar lá no Curitiba da Samba na categoria Rádio. Então chega lá no facebook.com/Curitiba da Samba, que tem todas as informações para vocês que foram inscritos. Porque se o Curitiba da Samba chegar, passar dessa primeira fase, na segunda fase do projeto, a gente vai precisar do auxílio de vocês votando lá, compartilhando esse programa que a gente faz com tanto amor e tanto esmero. E lembrando que até o dia 10 de fevereiro, aqui no Curitiba da Samba, a gente vai receber um bando de gente da melhor qualidade aí celebrando as festividades do carnaval. Abre as alas que a gente já tá aí beirando. Tamo aí há poucos dias do carnaval 2019 de Curitiba. E se você ainda não sabe também, o Curitiba da Samba agora chegou nessa quarta temporada com dois formatos. No Dial, sempre todo domingo às 14 horas, um formato com muito mais entrevistas. E lá no Dial, no 930, cultura930.com.br, você consegue escutar o programa na íntegra. Então bora lá começar essa batucada de hoje. Se você quer mandar um salve pra gente, lembrando que é só mandar aquele salve no WhatsApp no 985050930. É o nosso programa de hoje especial, porque a gente vai lá pro interior pra saber o que acontece no carnaval de outras cidades. Especificamente, vamos lá, vamos ser VIP hoje, né? Vim lá do interior do Paraná, eu vim realmente, e eu sou pé vermelho, e é por isso que a gente vai pra Londrina bater um papo hoje com a Célia Bandeira, ela que é uma cantora com mais de 15 anos de carreira, que está retomando agora aos palcos e conta tudo pra gente. Quem também passa por aqui é o Lucas Fiuza, ele é um dos responsáveis do grupo Cadência Sincopada, responsável por encerrar ontem em Londrina a temporada de shows do projeto Centenário de Geraldo Pereira, o rei do samba sincopado. E quem também passa por aqui, a gente já vai começar logo com ele, que vem aí com pré-lançamento com o grupo Coringas do Samba. E a gente conversa com o vocalista da banda, o Arthur Santana, que vai contar tudo sobre o novo álbum dos caras. E no segundo bloco, a gente vai ouvir as faixas com exclusividade, ele que veio lá de São Paulo, da ZN, lá da Zona Norte de Sampa, lá da Vila Malha. O samba na vida do Arthur Santana vem desde a infância. Hoje em dia, lá de Londrina para o mundo, ele é fundador do grupo Coringas do Samba, que é praticamente uma orquestra, porque o grupo é formado por 9 integrantes, entre eles o Marcos Santos, que está no violão, a Clara Silveira, que faz a voz e o xequeré, o Andy Vieira, que está no pandeiro, o David Souza, que é do rebolo, o Pato Saúde, que é do surdo, o André Paulino no voz e cavaco, Márcio Lobo no carrom, Wilson Santana no timbal, e é com ele que a gente conversa agora, com o Arthur Santana, que é o vocalista e também toca banjo nesse grupo super malemolente lá de Londrina, que tá completando aí 8 anos de estrada. E os caras estão finalizando o novo álbum, já adianto que esse disco a gente vai ouvir muito por aqui. E como Curitiba da Samba é pé quente, a gente vai fazer a estreia dessa batucada toda aqui. Chega mais, Arthur! E olha só, no Coringas do Samba, esse projeto que vocês têm em Londrina, as letras, elas são muito fortes, já traz esse desenvolvimento, desde a evolução até a construção melódica. Como é que o samba se incorpora na sua vida?
O samba, na verdade, a minha relação com o samba vem desde moleque. Eu sou paulistano, cresci na zona norte de São Paulo, na Vila Amália, e aquela história, sempre jogando bola na rua, brincando na rua, e o samba e o pagode comendo solto. Então, desde pequeno, eu tenho uma afeição e um carinho pelo samba, e tenho uma percepção do samba, assim, como uma arte do encontro, assim, uma celebração dos afetos. Na verdade, a gente tem aí várias pesquisas e artigos que a gente vê que a maioria das pessoas, quando estão no leito de morte, a única coisa que elas se arrependem é de não ter passado mais tempo com os filhos e com a esposa ou com o pai, enfim. E o samba para mim é isso, é esse encontro, né? É poder estar perto de quem eu gosto. A minha banda é composta por pessoas que eu amo muito, né? Isso tem uma parte de liberdade muito grande, né? Quando a gente tem uma verdade como essa, enfim, quando a gente tem uma certeza do que a gente está fazendo, a gente fica livre de outras coisas, né? A vida toda toquei com músicos profissionais e tudo mais. Hoje a minha banda não é composta totalmente por músicos profissionais, só que eu tenho do meu lado meu pai, eu tenho do meu lado a minha esposa, um amigo há mais de 10 anos, gente que aprendeu a tocar para tocar comigo. Isso faz toda a diferença, isso aí só vem reafirmar essa sensação que eu tenho em relação ao samba. Né? E isso se desmembra nas letras das músicas. Na verdade, quando a gente tem essa liberdade, por exemplo, o nosso repertório não autoral também ele é totalmente livre, a gente toca o que vem na cabeça, o nosso público é livre, desde crianças a pessoas mais velhas. A sensação de liberdade é muito grande quando a gente trabalha com essa consciência de que está fazendo por algum motivo, né? Esse motivo é o encontro com essas pessoas. E as letras são livres também, né? Da mesma forma que eu começo, a gente fala de amor, a gente fala de gratidão, a gente fala de feminismo, a gente fala de amizade. Enfim, todas essas coisas fazem parte do meu processo criativo. Eu trabalho também como publicitário, sou redator publicitário, trabalho com humor corporativo também. E todos esses meus trabalhos eu escrevo por encomenda, né? Então o samba já não, o samba é o que me vem na mente, é uma situação, é o retrato de alguma realidade que a gente tenta passar ali no samba. E aí a gente vai se identificando e o grande resultado, o grande retorno, a gratificação é que o público também se identifique e cante junto.
A sonoridade dos Coringas do Samba transita entre a cadência do samba e a malemolência do pagode. Como é que surgiu o grupo Coringas do Samba e tem alguma relação esse nome aí com o instinto Quatro Ases e um Coringa?
A sonoridade dos Coringas ela é o resultado do repertório pessoal de cada um. Nós somos em 9 integrantes, cada um com uma realidade, cada um com ouve um tipo de música no carro. E a gente junta tudo e acaba criando algo novo, né? A nossa identidade sempre foi essa. A gente toca o que vem na telha, a gente testa e muita coisa funciona, outras menos. E o nosso público já sabe disso e já está esperando por isso, né? A gente não tem uma linha que a gente segue e é só aquilo. A gente é totalmente aberto. O grupo surgiu há 8 anos atrás. Eu cantava num barzinho, voz e violão, e aí a gente ia fazer um intervalo de Copa do Mundo. O dono do bar falou, vamos fazer um samba aí, será que você não tem uns amigos? Aí eu juntei uma porrada de amigos, nem todos eram do samba. E aí o nome veio justamente por isso, né? Não tem relação ao Quatro Ases, não. Tem mais a ver, bem nessa época, a gente, época de cursinho e tudo mais, a gente estava lendo O Dia do Coringa, do Jo Steingarden, e ele tem uma concepção muito louca sobre o Coringa, né? Porque a carta do Coringa, ou ela ganha o jogo, ou ela estraga tudo, né? Então a gente, é muito mais profundo o raciocínio dele, mas a história do Coringa veio por causa disso, né? Ou a gente acertava de uma vez ou a gente errava completamente. E a parte boa é que o Coringa ele não faz parte de jogo nenhum. Então ele está sempre vendo a coisa de fora. Ele tem ele não é cúmplice, né, do sistema. Assim, às vezes a coisa dá certo e dá errado, ele nem se envolveu. Enfim, gira mais em torno dessa mística do Coringa do baralho, né? Na época nós tínhamos um repertório diferente aqui na região de Londrina. Muitas pessoas adoravam, outras pessoas não gostavam. Então isso também era um coringa. A gente gostaria de ser uma banda coringa no meio das outras, Então foi daí que nasceu a inspiração do nome do grupo.
Vocês estão prestes a lançar o primeiro álbum físico do Coringas do Samba. O que é que você pode adiantar pra gente sobre a sonoridade e as composições do projeto de estreia aí de vocês?
Na verdade, a gente tá lançando o segundo disco. O primeiro disco não foi lançado, né? Na verdade, ele foi gravado, a gente registrou umas canções e ele ficou parado por muito tempo e foi esquecido. Já esse segundo disco a gente veio para divulgar, veio para trabalhar em cima das composições. Ele está saindo, a produção, a mixagem foi feita no estúdio 3 em 1. Nosso produtor é o Alexandre Bressan. O resultado dessa mix foi completamente surpreendente, foi bem além do que a gente esperava, né? As composições são todas em relação ao cotidiano, todas com refrões muito bem definidos, o famoso chiclete, né? Todas têm uma mensagem e também um apelo comercial como estratégia de divulgação da própria mensagem, né? Então o pessoal pode esperar aí que são todas inéditas, todas composições autorais da gente, e que o disco está bem divertido, muito bem humorado, e um samba bem para cima, assim, e tudo quanto é tipo de textura você encontra lá. Eu particularmente tenho uma coisa experimental no palco, que é tentar colocar alguns instrumentos exóticos em cima do palco. Então no disco tem muito isso, a gente tem samba tocado com máquina de escrever, enfim, muita cuíca, garrafa de vidro, uma série de coisas que fazem parte da nossa identidade, assim. Enfim, vale a pena conferir o disco aí, tá muito legal e foi feito com muito carinho, de forma independente. A gente tá aí encerrando agora, fevereiro de 2019, a gente tá encerrando a masterização, e a gente tá gravando isso, eu acho que desde setembro, outubro de 2018, mas foi o processo inteiro, foi muito legal. Tivemos várias participações especiais de músicos aqui de Londrina. Tive o André Gião, que fez os baixos, tive o Marquinhos do Pandeiro, que fez alguns pandeiros, teve o pianista, o Marquinhos, que fez os arranjos pra gente, enfim, a Lela Lobo, que fez as gaitas. Tá muito gratificante, tá tudo muito bonito. Vale a pena conferir.
Como é que tá sendo o processo de gravação do álbum? Além de você assinar as composições, o projeto traz parcerias? Vocês já definiram o nome? Adianta aí pra gente alguma coisa.
As gravações chegaram ao fim, a gente já tá fechando o disco. Já estamos no processo de busca de parceiro para fazer a prensagem e a tiragem do disco. As composições são todas minhas. Só que tem a parcela de todo mundo da banda, né? Geralmente eu apresento a canção para Clara Silveira, ela vê o que ela acha melodicamente que deve ser alterado, dá uma olhada na letra, parte de vocais todo é a Clara que faz, a parte de percussão eu conto muito com o David, que é o nosso chefe de bateria lá do grupo. Então todo mundo contribui de um jeito e todo mundo ouve antes de gravar, e a gente grava e a gente arrisca. Enfim, a gravação foi muito bacana porque a gente deixou o pessoal, todo mundo que gravou de forma livre, né? Não tinha um roteiro. A gente teve muito profissional, muito músico que foi lá para improvisar do começo ao fim, que isso é mais uma característica dos Coringas, né? Essa loteria. Então a gente teve vários profissionais que foram lá, improvisaram do começo ao fim, e aí na mix que a gente resolveu, que a gente deu tempero, deu clima, enfim, foi mais ou menos por aí que a coisa que se deu a gravação. E as composições é isso, geralmente a gente faz, começa em mim e termina na outra ponta, que é na execução de todos juntos.
Em 2018, no canal de vocês no YouTube, foram divulgados alguns vídeos de algumas músicas, entre elas a letra de Se Quiser Falar Comigo, com a participação especial da cantora Clara Silveira. E a música vai integrar o álbum de vocês. E outra coisa que eu quero saber, conta um pouco a respeito da Clara, essa vivência que vocês têm, a forma como surgiu aí essa parceria.
Se Quiser Falar de Amor é uma música que foi feita para Clara Silveira gravar. Na verdade, a gente começou a falar de música autoral chegamos à conclusão na banda que a gente precisava de mais músicas autorais e que a gente tinha que ter mais solo da Clara Silveira. Eu poderia falar de forma romântica, que eu gravei a música e apresentei para ela, sossegado aqui, namorando, assistindo um filme, deitado numa rede, mas foi no meio das crianças correndo e gritando para lá e para cá. A Clara Silveira é a minha esposa, é a minha cantora, é a minha professora de música, né? A Clara é formada pela UEL aqui em música, trabalha com música, e ela dá essa canja para mim aí de cantar comigo um pouco, né? Os nossos talentos, vamos dizer assim, eles são perfeitos um com o outro. O que eu tenho de palco, de rua, de malandragem, ela tem de técnica, né, e de precisão. Então a gente consegue fazer um trabalho junto, bem legal. E a música Se Quiser Falar de Amor foi feita para ela, que é uma cantora, sim, eu sou suspeito para falar, mas que tem diversos timbres, ela é super versátil, né? A gente trabalha com música aqui, então desde música infantil ao gospel ao samba, tudo vai bem na voz da Clara. Eu sou fã número um.
E esse cenário de Londrina e do samba tem se consolidado cada vez mais. E a gente tem exemplos aí de projetos como o Samba da Cabrocha, o Samba da Madrugada, os shows na Casa do Samba. E projetos de pesquisa e de resgate como o de vocês, entre vários outros nomes da velha guarda, quanto da atual geração de cantautores aí de Londrina. E pra quem não é pé vermelho e não sabe de nada disso que a gente tá falando por aqui, conta aí como é que é o cenário do samba em Londrina e como é que você tem vivenciado essas experiências.
Cara, Londrina é uma terra de músico bom, assim, é uma terra muito rica, é uma terra extremamente colorida, assim, são vários timbres, várias pessoas, instrumentista, do jazz ao popular, assim, tem muita gente boa, né, tem programação toda semana de primeira linha. E o samba, no samba é a mesma coisa, a gente tem excelentes cantores, excelentes intérpretes, cantoras e compositoras, que em Londrina não falta samba, né? A gente, e por ser do mesmo meio, a gente tem um relacionamento com a maioria das pessoas, né? Os músicos geralmente tocam em mais de um projeto, então aqui é uma terra muito rica de samba, assim, e a gente sai para ver os amigos, né? Isso é uma das partes mais legais. Quando a gente não tá tocando, a gente tá no samba assistindo outro companheiro tocar. Então, morar aqui é uma satisfação muito grande, porque samba não falta, evento de samba não falta e músico talentoso também não falta.
E quais são os nomes do cenário bamba aí de Londrina que você indica para os ouvintes aqui da cultura conhecerem?
Cara, aqui, para escolher alguém, alguma referência específica, é muito difícil, porque tem muita gente boa. Eu vou te falar o que eu tenho ouvido ultimamente, né? Um dos nomes que eu mais admiro aqui em Londrina do samba é a Raquel Cagliari, que é uma cantora e uma compositora de samba aqui de Londrina, totalmente pé vermelho, assim. Eu curto muito os sambas dela. No pagode, a gente tem uma galera do pagode do Simplão, que toca o pagode das antigas, que é o que eu tenho acompanhado. Enfim, aqui a gente tem uma série de pessoas bacanas, vale a pena vir para Londrina e conhecer o samba daqui.
E qual samba não pode faltar no seu repertório?
O samba que não pode faltar no meu repertório são os sambas autorais, em primeiro lugar. E a gente acabou criando um set list aí, ao longo dos anos, dos sambas que não podem faltar mesmo, entendeu? Que são aqueles que todo mundo canta junto, aqueles que todo mundo da banda gosta muito de tocar. A gente toca Disparada, que é um samba que faz tempo que é a abertura do show. O Bloco na Rua, do Sérgio Sampaio, não pode faltar. O André Paulino, que é o segundo vocalista, ele tem um bloco inteiro internacional com Bob Marley, Despacito, esse tipo de coisa, Bella Ciao, entendeu? Essas coisas assim, quem vai no show dos Coringas não fica chateado se a gente não tocar. O grupo é grande, né? A gente tem, por exemplo, eu tenho meu pai que toca comigo, meu pai gosta de determinadas músicas, aí eu já tenho o Lobo, que é mais do rock and roll, gosta de determinadas músicas. Então, o mais quente mesmo, na verdade, eu acho que o que não pode faltar no repertório é essa sensação da surpresa e do inesperado, assim. De repente, os caras, os Coringas, estão tocando uma coisa que ninguém nunca imaginou. Então, o quente do repertório, eu acho que, se for para resumir, é isso, essa improbabilidade do repertório aí.
Você conhece o cenário aqui samba de Curitiba? Eu quero saber qual que é a sua relação aí com o nosso cenário bamba aqui da cidade do Leite Quente.
Cara, a gente não conhece o mercado de Curitiba ainda. Com essa história, com esse contexto da gente tocar para ficar junto, a parte empresarial acaba ficando um pouco de lado, a parte de prospecção. E tudo mais, o que vai mudar agora com o resultado inesperado do disco, né? Agora, com um disco desse na mão, a conversa vai ser outra, e aí a gente espera estar em breve aí ao vivo com você no estúdio, onde quer que vocês estejam aí, beleza, cara? Muito obrigado e um grande abraço aí a todos vocês.
E vai chegar com tudo, que a gente gosta de uma boa batucada, e nada melhor que a gente saber sobre isso com o nosso público do Curitiba da Samba. Rapaziada, família, vamos embora aí com o Coringas do Samba. Essa rapaziada aí que, além do Arthur Santana, também participam Marcos Santos, Clara Silveira, Andy Vieira, David Souza, Pato Saúde, o André Paulino, o Márcio Lobo, Wilson Santana, o Arthur Santana, que chega aí contando pra gente que ele não vai se despedir, não. Ele vai falar um pouco pra gente da música que abre esse projeto novo deles. E na volta, a gente vai falar muito mais sobre esse álbum que está chegando aí nas próximas semanas no mercado fonográfico da música. Então, simbora aí, conta pra gente um pouco mais desse seu projeto que está chegando pra gente, Arthur.
Samba Não Vai Ter Fim é uma das músicas mais importantes do disco, dá nome ao disco, e ela atende a duas tentações do compositor, que a primeira é você fazer uma música-resposta, né? E uma música-resposta que tenha autenticidade, que ela consiga andar sozinha. O Samba Não Vai Ter Fim responde o clássico Não Deixa o Samba Morrer, mas ela anda sozinha, por si só, de forma discreta. A segunda tentação é porque é a forma didática de apresentação dos instrumentos, que também é um clichê, mas se a gente fizer de forma discreta, também não aparece. Eu acho que essas são duas tentações fortes de um compositor, e a gente conseguiu colocar. A própria letra, a letra foi feita de uma vez, fiz ela de manhã, à tarde a gente teve uma passagem de som, apresentei para os meninos, à noite eu já toquei ela, lendo a letra escrita à mão, e do jeito que ela veio, ela ficou, e está aí até hoje, de forma simples, concreta e direta.
Avisa o povo que o samba não vai ter fim. Entendi no batuque desse tancã. Me liguei na levada do tamborim. Chorei junto com o rombo dessa cuica. Avisa o povo que o samba Yes.
Você está ouvindo Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha.